11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pense numa coisa difícil que foi encontrar nessa semana. Algum flamenguista disposto a participar do 11 minutos de hoje, depois que o Mengão sucumbiu para o todo-poderoso Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes do Marrocos. Mas conseguimos?
Ai, eu tô até com vergonha de chamar os dois, mas enfim, a gente foi persistente e eles estão aqui. Eu quero dar bom dia para o Bruno. Bruno Lourenço, bom dia. Ricardo Nakaoka, muito bom dia.
Bom dia, bom dia. Bom dia. Foi difícil nada, viu?
Foi não, Bruno?
Foi difícil o tempo inteiro.
Já passou o trauma, Bruno?
Não, teve trauma não, é do jogo.
E você, Ricardo, concorda com o Bruno?
Eu tô nessa de futebol só pra zoar quem tá triste. Pra mim, futebol é zoeira só.
Eita, chamamos o flamenguista, certo?
Chamamos. O Ricardo Nakaoka, e na realidade, ele torce pra todos os times e não torce pra ninguém.
Sim,
olha, tá parecendo Raquel, hein? Raquel Teixeira tá mais ou menos assim.
Eu gosto da zoeira.
Bom, vamos para os primeiros comentários sobre o Mundial, ou vocês querem deixar o Mundial para mais tarde e a gente começa falando sobre o esporte? O que é que você acha?
Mais tarde, gente.
Então,
peraí,
tá.
Vamos começar com outro assunto aqui. Porque tem muita gente que encara os videogames como coisa séria de competição. Daí vem os esportes eletrônicos conhecidos como e-esportes.
E está estabelecida a polêmica. A ministra do esporte, Ana Moser, está no centro de um debate desde que afirmou que os e-esportes não são esportes e, por isso, não receberiam investimentos do ministério comandado por ela, Ana Moser.
Pois é, e o Senado chegou a discutir um projeto que regulamenta os esportes eletrônicos. Era o PLS 383 de 2017, que foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, mas acabou arquivado no final da legislatura passada, né? Aquele período ali de 4 anos que contam como o trabalho do Legislativo.
Durante um dos debates, o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, defendeu os esportes eletrônicos.
O esporte eletrônico é hoje fonte de renda para milhares de atletas no mundo que tiveram as suas carreiras encerradas precocemente, tanto do futebol, quanto do vôlei, quanto de todos os esportes, que se dedicam a desenvolver jogos eletrônicos para aquilo que a gente também tinha que ter oportunidade de colocar aqui para as pessoas ver, que são as famílias reunidas em ginásios de esporte, enchendo e lotando estádios no Japão, na China, nos Estados Unidos e agora no Brasil.
Bom, vamos organizar então esse debate sobre o esporte, se é esporte, se não é esporte. A gente convidou o Ricardo Nakaoka, porque o Ricardo Nakaoka, além de ser um fã de jogos eletrônicos, é um verdadeiro gamer. Ele, inclusive, é tradutor de jogos, de games que são muito famosos. Fala um pouquinho aí da tradução que você já fez de alguns games famosos aí pelo mundo, Nakaoka, por favor.
Essa é a minha segunda identidade aqui, né? Eu sou tradutor de jogos já há mais de 10 anos, né? Eu traduzi o World of Warcraft, eu traduzi o Final Fantasy, traduzi The Division 1 e 2, South Park. Sim, vários jogos que ficaram bem populares, né, que a gente chama de AAA, né, jogos de primeira linha, e muitos jogos de celular também. Então, já passei por vários tipos de jogos, deixando a minha assinatura, meu estilo de tradução ali. Né.
Agora, Nakaoka, você que conhece muito bem essa matéria, essa questão dos jogos, e também joga, né, o que é muito importante, é gamer. O que é que você acha dessa declaração da ministra dos esportes, a Ana Moser? Esportes, na realidade, é um esporte ou não é um esporte? Qual é a sua opinião?
Eu acho complicado também, todo mundo acha complicado, né? Por quê? Se ela vai apenas classificar o esporte como não sendo um esporte, porque não exige um esforço físico, então ela estaria, assim, já sendo injusta com os enxadristas, né? O xadrez é considerado um esporte, mas não há um esforço físico, há um esforço intelectual muito grande. Outro tiro, né? Também tiro com pistola mesmo, é um esporte olímpico, mas mal exige realmente um preparo físico muito grande, exige uma concentração muito grande, né, muito treino ali. Então, a gente acaba correndo o risco de cometer injustiça com esses outros esportistas. Mas, por outro lado, eu também sou esportista, também praticava, né, os meus filhos praticava várias artes marciais, né, Kung Fu, Aikido, Judô, e realmente bate um pouquinho aquele negócio de, poxa, mas isso não tem um esforço físico muito grande, né, se jogar. E, por outro lado, também, desde adolescente, quando era adolescente, eu já participava de competições de videogame, de Street Fighter, de Tetris, né, de Mario Kart. Então, eram jogadores sérios ali, que também se preparavam por muito tempo, mas ninguém exigia essa classificação de esportista. Surgiu agora com a organização de empresas que produzem esses jogos e que organizam essas competições. Então, meio que é um lobby das empresas para que seja considerado um esporte.
Agora, eu pergunto, então, Bruno, no seu caso, né, você acompanha muito essa questão financeira, por exemplo, no caso dos times, né, os times de futebol. Essa fala da ministra Ana Moser, nesse caso, ela não está mais ou menos... ela não vai ao encontro do que o Congresso mesmo vinha decidindo? Porque, pelo que eu lembro, pode até me corrigir se eu estiver errada, o próprio setor não era muito fã dessa regulamentação de colocar tantas regras. E aí eu te pergunto uma coisa, porque na fala da ministra, ela fala muito sobre a questão dos investimentos públicos nessa área. E aí eu falo, essa área já não é bastante desenvolvida? Assim, ela não gera aí milhares de dólares, sei lá, né, nas premiações. O fato é, vai fazer falta esse investimento público nessa área?
Ô, Samara, eu acho que as empresas até estão à margem dessa discussão. Esse debate surgiu ali numa, acho que numa live, né, da Ana Moser, da ministra, e ela comentou, e aí depois ali, vamos dizer que viralizou, porque as empresas crescem, a indústria de games dentro do entretenimento é maior, né? Já é maior do que Hollywood, maior do que cinema. Então, acho que eles não estão ali precisando disso. Agora, o Flamengo, por exemplo, tem uma equipe de e-sport fortíssima, acho que o Corinthians também, o estádio do Palmeiras aí já lota todas as vezes que faz competição de e-sport. Não dá para fechar os olhos para essa realidade. Por que que o tiro é um esporte olímpico, né? Porque na época era tiro como uma coisa de classe, de importante, né? O xadrez, mesma coisa. Aí essas novidades, né, apareceram, e todo mundo vai ter que começar a olhar de uma forma diferente, né? O preconceito contra videogames está diminuindo, mas ainda existe ali um ranço na sociedade. Por outro lado, essa questão do dinheiro, né? Porque você vai, às vezes você vai pensar, o meu ministério vai dar um bolsa atleta para um atleta de videogame, para um jogador de videogame. Eles têm preparação física também, tem nutricionista hoje em dia, tem técnicos, psicólogos, porque como é uma indústria que cresce muito, né, essas competições têm uma premiação muito boa, então desperta o interesse de muitas pessoas. Mas aí você fica pensando, poxa, será que não é melhor dar um bolsa atleta para para quem joga vôlei, para quem vai praticar um atletismo, que são mais fáceis até de justificar perante a sociedade, de entender, vamos dar um bolsa atleta para um menino lá da favela que está correndo 100 metros com barreira. Então, e por outro lado, o mesmo menino da favela, que às vezes saiu, da mesma forma que o atletismo pode tirar alguém ali da droga, né, o videogame, no caso dessas competições, tiram também muitas pessoas, muitos jovens, e dão inclusive uma carreira, porque os games acabam abrindo a mente da criança para esse mercado que não para de crescer.
Talvez é
difícil, né?
Talvez, Bruno, nessas discussões o que seja mais complicado é justamente quando a gente entra nessa linha de colocar um contra o outro, né? As duas coisas não podendo coexistir, até porque, vamos combinar, gente, a nossa sociedade tem ficado cada vez mais virtual, isso é um fato, a gente pode até não considerar algumas coisas, por exemplo, as reuniões virtuais que a gente tem no trabalho, os ambientes virtuais. Não estou ali, mas na verdade a gente está, né? A gente tem o Avatar que participa da reunião, né? Lembra que a gente comentou sobre isso? Mas é uma sociedade que está bastante virtual. Então, acho que o nosso erro nesses momentos, desses embates polêmicos, é tentar excluir, né? Uma coisa não pode conviver com a outra.
E definir, né? Acho que a grande polêmica causada pela ministra foi exatamente essa questão. Ah, e esporte não é esporte. É, quem disse que não é? Ah, mas é? Mas é por quê? E qual é a definição de esporte? E por que que o esporte também não é? Mas não movimenta, não, muito dinheiro, não tem torcedores. Rapaz, eu vejo aqueles estádios lotados, pessoal lá jogando, acompanhando. E os jogadores, os gamers, são praticamente celebridades. Né?
São celebridades.
Por onde eles passam, milhões
no bolso,
de seguidores.
E no bolso também.
No bolso também. Quem diria que o game aí na Caoca iria vencer essa batalha? Como de um menino que passava o dia todo jogando no quarto. Menino, sai daí.
Minha mãe brigava comigo. Tá aí, mãe.
Olha aí, na Caoca agora é a voz nos jogos.
Tá vendo? Isso não dá futuro o quê, rapaz? Então, os esportes estão aí para provar que tem futuro e muito futuro, sim. Uma discussão boa, uma discussão interessante, e a gente quis trazer exatamente e comentar essa questão dos esportes eletrônicos, porque, como o Bruno falou, a Samara ratificou, não dá para fechar os olhos para isso, né? Tá aí e movimenta milhões, muito dinheiro, mais do que a indústria do cinema, como falou aí o Bruno. E a gente tem que, de uma forma ou de outra, começar a ver isso de uma forma diferente. Sim, gente, sim, fala na Coca.
Eu ia falar que sim, tem que ser valorizado, né, o esporte, justamente por essa relevância econômica e tudo mais. Mas também, ó, uma coisa para ser considerado algo esporte ou não é, as regras têm dono. Quem é dono das regras do futebol? Quem é dono das regras do xadrez? No caso dos jogos, dos esportes, os donos, os jogos têm donos, são as produtoras. Então, como é que você vai financiar pelo Estado uma coisa que vai para uma empresa privada?
Sim.
Aqui, que é uma importante empresa privada, ele tem royalties, né?
Importante essa discussão, sem dúvida. Gente, vamos então agora falar do Mundial de Clubes. Eu sei, Bruno, que você vai assistir amanhã.
Mas vamos falar de jogos virtuais?
Não, mas a gente vai puxar esse negócio, porque nunca, a gente não sabe quando é que vai ter de novo essa possibilidade dessa zoação. Oh. Eu sei que você queria assistir o jogo amanhã das 4, mas você vai assistir o jogo das 12h30. Explica pra gente, eu falei isso num grupo de zoação também, de esportes e tudo mais, eu disse para os flamenguistas, a gente tem um grupo, e eu disse pro meu colega, olha, eu só coloquei assim, explique-se depois daquele jogo.
Deixa eu só, antes de você falar, Bruno, porque o Aldo mandou aqui pra gente justamente o que são esses jogos, né? 12, 16, pra quem não tá acompanhando, é isso, gente, o sábado tem Flamengo e Real Madrid, um joga às 12h30 e o outro joga às 16h. Não é um contra o outro.
Pois é. O jogo das 12h30 é Flamengo e Al-Ahly. E o jogo das 4 é a final que o Flamengo gostaria de estar participando, mas não está, que é Real Madrid e Al-Hilal. Mas explique-se, Bruno, o que é que aconteceu? Foi apagão? Foi 7-1? O que é que houve? Porque todo mundo já estava contando com o Flamengo na final com o Real.
O Real Madrid, na verdade, fugiu do confronto com o Flamengo, né? Ele poderia ter provocado esse jogo com o Flamengo, mas já sabendo que o Flamengo ia jogar ao meio-dia e meio, né? Mas ele não quis, fugiu. Mas o que aconteceu com o Flamengo é que é esporte tem disso, acontece, né? Eu vou falar assim, a arbitragem foi decisiva no jogo, mas o Flamengo entrou com uma postura péssima dentro de campo, né? Assim como contra o Palmeiras aqui, o time entrou achando que já estava com tudo resolvido, que estava fácil, que a hora que quisesse ia vencer. Vamos dizer que entrou achando que era a Taça Guanabara.
Uhum. Salto alto.
Isso que acontece. Então, o time está muito, completamente... Não, a gente não tem nada de coletivo, né? Então, com o Dorival, técnico, né, no ano passado, a gente chegou a fazer algumas partidas muito boas, o time estava engrenando bastante. Vendemos um volante, né, o João Gomes, o Gerson foi repatriado e o time ainda não deu liga, né? O novo técnico, não sei o que ele pretende, né? Tem que dar tempo a ele, porque se trouxe, foi por algum motivo. Eu lembro que no campeonato inglês, o Arteta, que é o técnico do Arsenal, na temporada passada, começou, pela primeira vez na história, começou com 4 derrotas, abriu o time era o último colocado, né? 4 jogos, 4 derrotas, e foi uma crise danada, mantiveram o técnico, hoje o Arsenal é o líder do campeonato. Então, sabe, você tem que dar tempo para o técnico mostrar o trabalho.
Isso, nesse ponto, Bruno, na cálculo também, se ficar à vontade para comentar, nesse ponto me chamou a atenção disso mesmo. Acho que, se não me engano, foi o Gabigol, que saiu na defesa do técnico, né? E às vezes o primeiro que frita nessa hora ali é o técnico, né? Numa derrota assim tão chamativa, né?
Mas tá todo mundo com raiva dessa diretoria aí, pelo menos por onde eu passei nos sites, dei uma olhada, disse que a diretoria tá fazendo uma besteira atrás da outra. Uma delas foi exatamente que ficou mais evidente nessa questão da troca do Dorival pelo Vitor Pereira. Mas você acha que a diretoria vai bancar o Vitor Pereira mesmo depois dessa frustração aí do Mundial de Clubes?
Eu não sei nem se banca até depois do jogo de amanhã, né?
Uhum, vai depender
aí muito. Depois a gente tem sequência, tem jogo com o Fluminense, jogo com o Botafogo, tem a decisão da Recopa Sul-Americana, né? O campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana aqui.
Pois é, daqui a pouco tem um Vasco no Carioca. Olha só quanta gente boa pra pegar aí o Flamengo.
Todo mundo, assim, o técnico não sobrevive, com certeza. Se os resultados não vierem agora, eu duvido que ele dure.
Tá certo. Falando em campeonato carioca, a gente tem o Vasco e Fluminense. Olha que clássico nesse domingo, minha gente. No Maraca, às 18 horas, Vasco e Fluminense. O Adriano disse que não tá muito animado, não, porque o Vasco não tá respeitando ninguém. É isso mesmo, Samara?
Olha, Adriano, eu vou falar para você uma coisa e serve para o Bruno. O Vasco é assim, um dia de cada vez. Aquele dia foi um dia perfeito. Flamengo perdendo, Vasco ganhando, mas foi aquele dia. Agora é domingo, eu não sei. Domingo. Vamos ver.
A situação da tabela ainda te favorece, vem, Bruno? Flamengo ainda é o primeirão, com 14 pontos. Depois vem o glorioso Botafogo do Aldo Renato. E depois vem o Fluminense aí do Adriano Faria. O Vasco é o sexto colocado, mas está pertinho, porque a diferença do Vasco, que é o sexto, para o Fluminense, que é o 13º, é apenas de um jogo. Basta ganhar e aí já, pelo menos, chegou junto, né? Ricardo Nacoca, você, nessa confusão toda aí, vai torcer para quem? Fluminense ou Vasco?
Olha, eu não sei mesmo. Eu gosto de ver espetáculo. Eu vou ser por um bom jogo.
Tá certo.
Eu quero ver bola rolando, quero ver bola na rede. Eu gosto realmente, eu admiro mesmo realmente os atletas, todos mesmo, o esforço dele. Então eu gosto muito de ver o espetáculo mesmo, né?
Tá certo, então. Teremos o espetáculo aí, Fluminense e Vasco. E vamos acompanhar esse jogo de amanhã, Bruno. O que é ruim ainda pode piorar, viu? Porque esse jogo do sábado não tá em favas contadas, não. Ou você acha que é?
Não. Eu só peço para os jogadores que eles entrem em campo sabendo que não é Taça Guanabara. Na Taça Guanabara a gente entra com meia perna e ganha, é fácil.
E olha, mas aí, não. Eu tô achando que vai ter gente perdendo a Taça Guanabara porque tá entrando achando que já ganhou, hein? Não aprendeu nada com o Mundial.
Olha, só quero dizer, Bruno, o seguinte, é só uma efeméride só. O Adriano queria fazer disso uma pauta, mas como eu já considero pauta vencida, é só uma questão de marcar mesmo. No dia que o Flamengo perdeu para o Al-Hilal, foi exatamente no dia que nós comemorávamos os 35 anos do título de 1987. Foi no 7 de fevereiro também. Assim, só para marcar. Bruno Lourenço, obrigado pela coragem. O Bruno tá sempre aqui com a gente. É um daqueles que, como dizem os técnicos, não se esconde no jogo. Ele vem para jogar mesmo. Obrigado pela sua participação nesse momento difícil do Flamengo. Vamos acompanhar amanhã. Quem sabe na segunda-feira a gente tem o título de terceiro lugar para comemorar ainda, não, Samara?
Ó.
E como dizem, né, de repente num título aí, o Flamengo pode ganhar um Mundial de Clubes aí, de repente, no videogame.
Ainda há esperança, né? Ainda há esperança. Ricardo Nacoca, obrigado pela sua participação aqui no nosso 11 Minutos e vamos voltar outras vezes aí, Nacoca, gamer.
Vamos.
Ah, eu quero ouvir essa narração do Nacoca, porque eu realmente de gamer não tenho nada.
Obrigado, Nacoca, Bruno. A gente volta com o nosso 11 Minutos na próxima segunda-feira, já com os resultados da rodada de final de semana.